Boa noite, irmãos. Graça e paz, irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem em Mateus capítulo 13. Leremos a partir do primeiro versículo. Você que está nos assistindo pela internet, você também pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Que Deus realmente abençoe a sua vida grandemente. Diz assim o texto: eu gostaria que nós meditássemos nessa palavra, porque eu pensei, irmãos, em trazer uma palavra de perseverança. E nesse texto de Jesus que nós já vamos ler, nós aprendemos um pouco sobre algumas situações, algumas pessoas, algumas circunstâncias que Jesus não deseja que isso aconteça ou que essas pessoas vivam dessa forma. E nós já vamos ver, e você vai entender. Mas a questão é que quando nós caminhamos com Cristo, e quando nós aceitamos a Jesus, quando a nossa vida passa a ser uma vida com Deus, nós podemos até passar por essas etapas que Jesus vai nos ensinar. E talvez você esteja vivendo em alguma dessas circunstâncias que nós vamos aprender nessa noite. Nós vamos tirar algumas lições da parábola do semeador. Eu gostaria que você tivesse, prestasse bastante atenção, pudesse acompanhar com calma, para que a sua vida seja abençoada. Vamos ler o texto? Eu vou ler e os irmãos apenas acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém, irmãos? Palavra de Deus sempre é algo maravilhoso. Eu fiquei pensando na palavra semente. Quando Jesus trata essa parábola, ele diz que o semeador saiu a semear, e uma parte das sementes caíram aonde? À beira do caminho, terreno pedregoso, entre os espinhos, em boa terra. A semente surge como uma ideia bem interessante. E eu fiquei pensando, irmãos, porque eu confesso que eu não identifico muito bem as verduras. Os legumes a gente até consegue identificar alguma coisa. Mas já aconteceu de eu entrar num supermercado, num hortifruti, e dizer assim: ô Cleides, vamos levar essa rúcula aqui? Aí uma senhorinha do lado me cutuca e fala: isso aí é espinafre, meu filho. E eu citar um outro legume, uma outra verdura, e alguém me cutucar e falar: não, meu filho, não é isso não. Mas eu fiquei pensando que vocês conhecem o fruto muito bem. Nós temos, às vezes, conhecimento daquilo que, né, aquela semente produz. Mas e se eu questionasse vocês a respeito da semente do fruto? Eu quero saber se você conhece. Pode passar o próximo slide, por favor? Isso, muito bem. Isso aí. Vamos fazer agora. Calma, gente. Tem gente ansioso demais, Jesus. Amando, que isso? Quero ver. Está estragando aqui a mensagem, gente. Pelo amor de Deus, calma. Vamos lá, quero ver quem é bom mesmo aqui para descobrir e responder fielmente, corretamente, as perguntas a respeito das sementes. Olhando para aquela imagem ali, eu pergunto para você: qual é a semente? Calma, opção A, semente de? Pois é. Opção B, semente de? Opção C, semente de? Tá. É, calma aí, minha filha. Alexia, irmã. 5 segundos para vocês pensarem. Pode perguntar para os universitários e os pastores. Clu, 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 clu. Quê? Acabou aqui, foi 5 segundos, não sei, acho que foi uns 3 segundos. Qual é a opção certa? Muito bem, graças a Deus. Eu só não marquei, irmãos, que daria trabalho, tá? A gente, né, tem que expulsar demônio, tem que, né, visitar, fazer sepultamento, não dá pra gente fazer o slide completo. Muito bem, uma salva de palmas para quem acertou. Eita glória! Você pode fazer, né, aquele suco de, né, vitamina de abacate, que vai ser uma benção. Você sabe que aqui é uma semente de abacate. Muito bem. Próximo slide, por favor. Calma, gente. Calma, calma. Vamos lá, vamos olhar. Qual é a semente? Espera aí. Opção A, semente de? Não, tem que falar alto, gente. Semente de? Opção B, semente de? Opção C, semente de? Alguém já viu semente de pepino, gente? Eu já comi pepino, mas acho que eu não me lembro de ter visto, não, mas tudo bem. Vamos lá, mas eu sei que tem semente, tá? Tem semente. Eu vi na internet para fazer essa mensagem, eu tive que ver a semente de pepino, tá? Existe, ok? Vamos lá. 5 segundos para você pensar e conversar com os universitários. Cli, clu, cli, clu, cli, clu. Acabou a opção, acabou o tempo, vamos lá. A resposta certa é... Muito bem, uma salva de palmas. Maravilha, gente. Se vocês fossem nesses programas aí de auditório, eu acho que vocês ganhariam alguma coisa, hein, gente? Tô brincando, tá? Não é pra ir não, tá? Deixa pra lá. Pode passar próximo slide. Muito bem. Ah, esse é mais difícil. Esse aí eu duvido que vocês vão conseguir acertar. Pera aí, calma. Deixa eu olhar pro slide. Qual é a semente? Calma. Opção A, semente de? Opção B, semente de? Opção C, semente de? 5 segundos para você conversar com os universitários, com as cozinheiras, os chefes de cozinha aí ao seu lado, né? Cli, clu, cli, clu, cli, clu. Acabou o tempo. A opção certa é? Meu Deus, mas o povo sabe mesmo. A salva de palmas para vocês. Vocês podem me convidar, que eu irei, né, à sua casa. Você pode preparar aquele almoço, aquela janta. Estaremos muito bem, né, para ir lá. Certamente será uma grande bênção. Irmãos, pensando nessas opções, nas sementes, eu fico pensando, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, e em especial para essa parábola que fala sobre o semeador, o problema não era a semente. O problema era a terra aonde ela era semeada. E eu pergunto então nesta noite para você: aonde a semente do avivamento deve ser semeado? Aonde a semente da santidade dá fruto? Aonde a semente da manifestação da glória de Deus produz uma colheita farta? A resposta é numa vida que vive a palavra de Deus. É uma vida na palavra. O que Jesus queria ensinar não é que a semente tem algum problema, mas é aonde ela é semeada. E você é o terreno da semente da palavra de Deus. Deus quer que a sua vida frutifique. Só que existem alguns inimigos, algumas batalhas, algumas circunstâncias que eu gostaria de destacar nesta passagem, neste texto, que vão nos ensinar quando a semente da palavra de Deus não frutifica. Próximo slide. Pensando um pouco no contexto histórico, no contexto de onde nós estamos baseando essa palavra, eu pensei de mencionar um pouco sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem como público-alvo o povo cristão judeu. Marcos tem uma ênfase voltada mais para um público gentio, que não era um público judeu. Por isso, algumas explicações sobre termos em hebraico e em aramaico, traduzindo-os, porque o povo não era judeu. Mas quando você pega o Evangelho de Mateus, a genealogia e outras tantas características que compõem o Evangelho de Mateus, você percebe que o seu público era eram os judeus. Um outro detalhe é que quando você estuda o Evangelho de Mateus, você percebe uma concentração maior de referências do Antigo Testamento, de profecias, citações. O Evangelho traz à memória muitos profetas, situações do passado. Por quê? Porque o seu público era um público judeu. E é um texto interessante porque nos apresenta Jesus como realmente o Messias, aquele que veio para cumprir as promessas do Senhor na antiguidade. E também há uma ênfase nos ensinos e discursos de Jesus. Quando você olha, por exemplo, baseando-nos no Evangelho de Marcos, por exemplo, fazendo uma comparação, Marcos é mais ativo, é um texto mais com ações, com situações da vida de Jesus. É Jesus chegando na casa, é Jesus entrando na aldeia, é Jesus entrando no barco, é Jesus andando sobre o mar. São ações de Jesus. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você tem nele 5 episódios, 5 momentos em que ele tem mensagens de Jesus, que vão desde o Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus 5 e vai até o capítulo 7, mais ou menos, até o último sermão, o grande sermão profético, ali por volta do capítulo 24, enfim, e os seus contextos anteriores e posteriores. Então, o Evangelho de Mateus, ele tem essa ênfase nos discursos, nos ensinos, e quando a gente olha para essa parábola, você percebe a intenção de Mateus em ensinar ao seu público que era necessário que a palavra de Cristo fosse recebida e obedecida. Esse é o grande ensinamento. Quando olhamos para esta parábola, irmãos, não é uma circunstância fatalista. Não tem jeito. Todas as pessoas não conseguirão viver um evangelho genuíno. Não! Jesus propõe essa parábola dizendo que há opção de uma terra ser uma terra boa, de receber a palavra e viver um evangelho que realmente Jesus quer que nós vivamos. Só que Jesus vai citar 3 momentos diferentes, 3 terrenos diferentes. E eu quero pensar com você a respeito disso. Será que o seu coração tem sido um terreno como o terreno à beira do caminho? Como o terreno pedregoso? Como o terreno aonde havia muitos espinhos? Nessa noite, Deus quer tratar o seu coração para que você receba Jesus e faça de Jesus o seu Senhor. E quando nós fazemos Jesus o nosso Senhor, nós temos que ouvi-lo e obedecê-lo. A minha proposta nessa noite é que você possa tomar uma decisão e dizer para Jesus: Senhor, eu vou te seguir. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor mude todas as minhas prioridades, que o Senhor seja o rei do meu coração. Mas então, quais seriam esses outros terrenos, ou estas circunstâncias que se opõem a uma vida na palavra? Próximo slide, por favor. A primeira lição que eu posso destacar, olhando para essa passagem, é a respeito dos ataques do maligno. O diabo sempre se levanta contra todos aqueles que buscam a palavra de Deus. Há crentes que não cuidam desta questão. Talvez você não dê muita atenção para isso, mas eu posso dizer que o inimigo dá muita atenção para a sua vinda. O diabo está sempre à nossa espreita. O texto que está mencionado ali, Mateus 13, 19, diz assim: Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Quem está fazendo referência ao diabo é Jesus. Ele diz, na sua parábola do semeador, na primeira circunstância, que o diabo é aquele que primeiro vem para roubar a palavra do nosso coração. Jesus poderia ter invertido as ordens, mas Jesus, toda vez que ele faz uma apresentação, uma pregação, um ensino, uma parábola, ele nunca faz de maneira desordenada. Jesus sempre traz uma palavra com coerência. E eu percebo que quando Jesus enfatiza em primeiro lugar a pessoa do inimigo, é porque de fato o diabo é uma pessoa real. E algumas ações que o inimigo realiza são as retaliações contra a vida de um servo e de uma serva do Senhor. Eu percebo, irmãos, que quando nós buscamos a Deus, verdadeiramente nós nos colocamos à disposição do Senhor para orar mais, para nos consagrar, o diabo se levanta. Isso tem um nome e se chama retaliação. Talvez você entrou aqui nessa noite e você esteja dentro de casa recebendo retaliações. É a família que começa a achar que você só vive na igreja. São os colegas de trabalho que começam a se afastar de você e começam a fazer certos comentários a seu respeito. São situações que vêm e que você não espera, e você acha que aquilo foi apenas uma situação comum. Pode ser uma ação do maligno. Toda vez que nós buscamos muito ao Senhor, o diabo quer se levantar para impedir. Porque o mais interessado em roubar esta intimidade com Deus na sua vida é o diabo. O diabo também pode causar, irmãos, acusações do passado. Pessoas que começam a ter uma vida com Deus, começam a exercer um ministério, começam a estudar mais a palavra, e às vezes até como seminarista, dentro de um seminário, vem às vezes na lembrança, ou pessoas que vão no dia a dia comentando algo a seu respeito, trazendo acusações do passado. Mas você, que outrora era um homem promíscuo, você que era uma mulher que vivia falando mal de todo mundo, e o diabo vai trazendo essas lembranças que já foram perdoadas. Por quê? Porque uma das formas do diabo paralisar a vida do servo do Senhor é causando culpa, sentimento de culpa em seu coração. Uma outra forma do inimigo atuar, e aqui, irmãos, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, é causando realmente opressão quando damos brecha para ele. Quando não vigiamos, quando não estamos firmes, quando vamos aceitando pecados dentro da família, quando vamos nos confortando com situações que Deus não se agrada. Irmãos, são brechas, são caminhos pelos quais o inimigo consegue acessar. E o diabo, quando vem, meus irmãos, ele não vem como gato de botas, com aqueles olhos esbugalhados, olhando para você com as mãos no coração. Eu sou inocente. Ele vem como um leão feroz. Lembram daquele texto de 1 Pedro 5:8? Vigiem, fiquem alertas, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Irmãos, nós atendemos muitas pessoas, tanto na libertação, em retiros que fazemos, aqui durante a semana, e isso é uma grande realidade. Pessoas que estão debaixo de um jugo maligno, porque o inimigo, ele existe. Ele existe. Não é porque eu estou falando que ele existe, ele simplesmente existe. Há pessoas, irmãos, dentro da igreja, que estão debaixo de severas opressões do maligno. Pessoas que não conseguem largar um vício. Pessoas que estão debaixo de lutas espirituais, se conformando com esse jugo, esse fardo maligno. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quanta gente com coração angustiado, vivendo casamentos que estão quase chegando ao divórcio, tendo pessoas viciadas em sua parentela, causando muitos desgastes emocionais, físicos, financeiros, espirituais. E a pessoa muitas vezes vai aceitando. Irmãos, eu creio que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Se na sua vida há alguma questão espiritual, alguma opressão, algo que esteja causando um mal-estar na sua alma, esta é a noite que Deus preparou para você ser liberto, para você ser transformado, para você receber mais graça. A Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se falta algo disso na sua vida, seja revestido pela unção do Espírito Santo de Deus. Coloque o Senhor como o rei, aquele que vai comandar a sua vida. Uma outra questão muito importante, a qual Jesus cita nesse texto, e que muitas vezes também somos acometidos do que nós vamos falar, são as aflições do mundo. Pode passar o próximo slide. Meus irmãos, o texto que está mencionado, Mateus 13, 20 e 21, diz assim, Jesus explicando: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando, agora sumiu, surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. As aflições do mundo podem causar na nossa vida um esfriamento da fé, dúvidas, desânimos, frustrações. Um tipo de aflição que acontece muito e às vezes nós não sabemos lidar são as perdas. Ninguém gosta de ter perdas familiares. Um parente que morreu, o esposo que faleceu. Eu já vi, irmãos, pessoas que tiveram perdas gravíssimas. Eu conheço uma senhora que, no ano passado, no início do ano, ela perdeu um dos seus filhos por conta do tráfico. E ao final do ano ela perdeu o seu menor por causa de uma bala perdida. Perdas. E você pode então questionar: aonde está Deus? E eu digo para você, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não dá para a gente explicar tudo numa mensagem, mas eu posso dizer, também escolhemos os nossos caminhos. Agora, eu creio que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Nós vamos passar por lutas, irmãos, por dificuldades. A igreja primitiva foi perseguida. E eu creio, irmãos, como diz as Escrituras, que no final dos tempos, o amor de muitos vai esfriar. Eu creio, irmãos, que haverá perseguição, como já temos visto. Nós louvamos a Deus porque no Brasil nós temos condições de nos reunir assim, igreja, ter um templo tão bonito, mas há lugares do mundo onde o evangelho é perseguido. No mundo tereis aflições. Uma das formas de nós nos afligirmos com o mundo são os fracassos. Talvez você tenha entrado nessa igreja hoje e olha para trás e percebe que você só teve fracassos. Por escolhas suas e por circunstâncias diversas também. Fracassos. A gente olha para trás, faz um balanço da vida e pensa: meu Deus, eu podia estar vivendo uma outra vida. E aí vem as frustrações, vem as decepções. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 8, 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 18. Diz assim o texto: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou reler o texto. Considero que os nossos sofrimentos, Paulo está colocando esta frase, este pronome, na primeira pessoa do plural, isto é, ele está se incluindo nesse assunto. Considero que os nossos sofrimentos, é como se Paulo dissesse: considero que o meu sofrimento e os sofrimentos dos irmãos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vivemos nessa terra por um breve momento. Preste atenção. A sua alma é eterna. Jesus, quando prega o evangelho, ele nos ensina, por exemplo, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro, diz que o Lázaro, que era um mendigo, ele morre e vai para junto de Abraão, para o seio de Abraão, para perto de Abraão. Agora, o rico, que era avarento, que não temia Deus, ele morre e vai para o Hades. Preste atenção, céu e inferno são dois lugares reais. Céu e inferno são dois lugares que existem. E quando nós morremos, um deles nós vamos habitar. Só que Paulo está dizendo que aqueles que creem em Cristo como ele cria, os sofrimentos que ele tinha nesta terra não se comparam com a glória que há de ser revelada. Isto é, no céu você vai ser consolado. No céu você vai ver a luz que emana do trono de Deus. No céu você vai poder ver os anjos louvando ao Senhor. No céu você ouvirá nitidamente a voz de Deus dizendo: venha, meu filho, aqui é o seu lugar. No céu você sentirá na sua alma o ardor de estar na presença do Senhor. No céu você verá aqueles irmãos que militaram nesta terra, mas hoje estão no céu e receberam seus galardões. No céu há uma mansão celestial guardada para a tua vida. No céu Deus vai te galardoar, Ele vai te recompensar, Ele vai cear com todas as pessoas, sentaremos na mesa com o Senhor. No céu haverá uma multidão de pessoas levantando suas mãos, aplaudindo e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No céu o diabo não mais nos perseguirá. No céu não haverá mais tribulações, lutas, suor, cansaço, haverá a glória de Deus. Você nasceu para a glória do Senhor. Você não nasceu para viver debaixo de sofrimento, de jugos nessa terra, que é temporária. Passaremos por lutas, mas no final da história, nós seremos mais do que vencedores. A nossa recompensa não é somente aqui. Deus nos abençoa aqui, mas tem muita coisa guardada para você lá em cima. Se fortalece, meu irmão. Não desanima, não. Não olha para trás, não. As lutas são grandes. São. Eu fico imaginando, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Presta atenção. Eu já disse isso uma vez. Eu vou repetir. Jesus, Ele sempre foi Deus, na pessoa de Filho de Deus. Ele sempre existiu. Ele mesmo diz em João 17:5: ó Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não apareceu de repente a partir de Maria, não. Não. Maria é mãe do menino Jesus, mas Jesus sempre foi o Senhor. Paulo vai dizer que por Ele foram feitas todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. João confirma isso também no primeiro capítulo de João. Irmãos, Jesus sempre esteve ao lado do Pai. Ele viu a glória, a criação, a queda de Satanás. Ele viu quando o homem foi feito, Ele estava lá. O tempo passou. Chegou o momento em que Jesus teve que vir à terra como homem, como ser humano, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Preste atenção. Jesus, então, ali naquela condição, Ele está numa condição de homem, mas preste atenção, Ele sabia quem Ele realmente era e de onde Ele veio. E eu fico imaginando, por exemplo, Jesus ensinando para nós não termos ansiedade. Preste atenção. Eu fico imaginando Jesus pensando assim: meu Deus, se esse povo soubesse o que tem lá em cima, jamais iria ficar ansioso. Se esse povo soubesse que a glória de Deus, do Pai, é tão grande, que o Pai é tão amoroso, que Ele não fez nada de ruim, Ele dá a livre escolha e até deu para os anjos, por isso que o diabo caiu. Se nós soubéssemos que Deus é tão bom, nós sempre iríamos optar por Deus. Nós não iríamos nos corromper com o pecado. Eu fico imaginando, irmãos, o coração de Jesus estava com o Pai, estava no céu. Ele sabia: aqui é só uma temporada. aqui é só uma casa de veraneio. Quando a gente vai, fica um tempo e volta. Irmãos, a nossa pátria, o nosso lar é nos céus. Não deixe que as aflições do mundo venham sufocar a tua caminhada. Por fim, próximo slide, por favor. Eu penso nos desejos da carne. Observe o texto em Mateus 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Primeiro, Jesus trabalha a esfera espiritual, a esfera do maligno. Depois, Jesus começa a trabalhar a circunstância do mundo ao nosso redor. E agora, Jesus, ele torna a parábola mais pessoal. Ele começa então a falar sobre as ansiedades da vida e os enganos da riqueza. Eu percebo, irmãos, que aqui tem a ver com a nossa humanidade. Muitas pessoas se afastam do Senhor por causa dos desejos da sua carne. Colocam em primeiro lugar o seu eu, a sua humanidade, as suas necessidades e se esquecem do Senhor. Por isso Jesus traz essa palavra, ansiedade, como uma representação dessa esfera da humanidade, da nossa natureza humana. Quando Jesus menciona a ansiedade e os enganos, coração enganoso, coração do homem enganoso, olhando para as riquezas, desejando ter coisas nesta terra, o nosso coração começa a se voltar contra Deus. Mas quando nós pensamos na nossa carne, nós podemos citar outras questões também, como por exemplo, os desejos sexuais. Irmãos, como as pessoas têm caído no pecado da sexualidade? Como as pessoas têm vivido uma vida nessa esfera sentimental e amorosa de uma forma que não honram a Deus? Eu estava conversando com pastor Meise hoje pela manhã mesmo, e eu estava comentando sobre relacionamentos, jugo desigual. Irmãos, nós temos que entender que Deus fez o casamento, por isso que é muito bom. É bom, como diz o pastor João. É bom. Porque é bom, é bom. É bom mesmo, irmão. Casar é uma bênção. E não vi nenhum amém, hein, Jesus? Eita, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vamos voltar para o pepino, vamos voltar para o abacate. Ai, Jeová. Irmãos, a coisa é boa, irmãos. Se não fosse boa, não teria tanto filho nessa terra, não é verdade? Vamos combinar aqui. Meu Deus, a população só vive crescendo, meus irmãos. E isso é quando vem filhos. Mas e os que não vêm? Irmãos, o povo gosta do negócio. E eu vou ter que parar porque tem crianças, o horário é impróprio. Porque Deus fez o casamento. É bom. Só que as pessoas acabam permitindo que o seu desejo sexual seja descontrolado. Eu estava conversando sobre essas questões de jugo desigual, e eu conversando com ele, eu falei, rapaz, eu vejo tantas irmãs, assim, não estou aqui fazendo nenhuma referência a ninguém, de maneira alguma, mas no contexto geral, nas igrejas que a gente ministra nos atendimentos, pessoas que a gente encontra também aí na rua, no evangelismo, enfim, de um modo geral. Pessoas que tinham um temor a Deus e que passaram a ter um relacionamento de intimidades fora dos padrões de Deus. Quando o jovem não se casa, mas vive uma vida de fornicação. E quando o marido está bem casado e vive uma vida de adultério. E também, principalmente, do que eu estava tratando com ele, era porque que a gente percebe às vezes mulheres tão apegadas a pessoas, a homens que não são nem servos do Senhor. Não é, eu acredito que não é que faltem homens na igreja, acho que não. Eu acho que não é isso, não. Mas eu estava conversando com ele e ele foi comentando algumas questões. Isso aqui vale como ensinamento, irmãos. Existe a tal da codependência. As pessoas, geralmente o lado feminino tem essa expressão de querer cuidar do seu marido. Eu vou conseguir consertá-lo. Eu quero ser uma pessoa que vai trazer um bom caminho para ele. E a pessoa vai se encantando e vai permitindo um relacionamento de jugo desigual. Irmãos, deixa eu dar uma palavra para os jovens, para aqueles que ainda não se casaram. Peça um homem ou uma mulher de Deus para a sua vida. Irmãos, preste atenção, a Bíblia nos ensina isso. Se nós nos relacionamos com alguém que tem uma outra fé, ou que tem ainda falta um temor a Deus, pode ser que essa pessoa se converta, mas pode ser que essa pessoa nunca se converta, porque ela vai escolher quem ela quer servir. Ore a Deus, peça a Deus para guiar a pessoa a qual você vai se casar. Irmãos, nós temos que consagrar a vida sentimental, seja você casado, seja você solteiro. Porque o casamento, irmãos, quando há algum problema no casamento, irmãos, a vida espiritual muitas vezes, ela se desfalece. Eu vejo isso constantemente. Homens e mulheres de Deus, que têm seus cônjuges, causando-lhes peso, impedindo de vir à igreja, impedindo de que a pessoa cresça espiritualmente. Por isso, ore bastante a Deus, para que você se case no Senhor e seja muito feliz. Perceba se esta pessoa realmente é de Deus. Não se encante só pelos músculos, não se encante só pelos cabelos, pelos olhos. Ah, pastor, mas ele é uma pessoa tão legal. Ah, pastor, nunca vi uma pessoa tão legal. Só que será que essa pessoa realmente vai abençoar a sua vida? Desejos do coração, desejos da nossa carne. Eu penso, por exemplo, nessa questão, irmãos, das nossas carências. Todos nós queremos ser aceitos. Há pessoas que tem um desejo de reafirmar e afirmar e reafirmar que são pessoas boas. Aí entra o orgulho, entra a vaidade. As pessoas querem ser o centro das atenções, desejos do coração. Há pessoas que não conseguem receber uma palavra de orientação, uma repreensão no amor. A pessoa não consegue lidar com isso. Pessoas que não conseguem lidar com o dinheiro, conforme Jesus aqui mencionou. Pessoas apegadas a esta terra. Pessoas que são muito avarentas, que podem ajudar mais na casa do Senhor, que podem ajudar pessoas da própria família, mas não fazem. Irmãos, nosso coração precisa ser totalmente do Senhor. E esses desejos e paixões precisam ser vencidos. Nessa noite, Deus quer que você rompa com tudo isso, com o diabo, com as aflições do mundo e com os desejos da sua carne. Olha o que diz em Gálatas 5:19-21. Abra, por favor. Gálatas 5:19-21. Sobre as obras da carne. Olha o que diz. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha, preste atenção, eu os advirto como antes já os adverti. Olha o que Paulo vai dizer. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, pastor Carlos mencionou aqui um texto de Apocalipse que cita algumas obras da carne e diz assim: fora ficarão os cães. Irmãos, Deus ama cada um de nós, mas se o nosso coração permitir que esses desejos vençam a nossa comunhão com Deus, o que será de nós, irmãos? E eu concluo, peço que passem para o último slide isso. O último versículo de Mateus 13, versículo 23 diz: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aquele que ouve a palavra. Jesus morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo. Ele alcançou e conquistou a vida para nós. Mas para que vivamos uma vida com Deus, precisamos agora nós morrer para o nosso eu e entregarmos nossa vida a Cristo. E fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador, para que Ele conduza a nossa vida, para que a nossa vida agora receba a vida de Cristo em nós. O que Deus quer é habitar no seu coração. O que Deus quer é que você tenha a melhor experiência do mundo, que é ter Jesus na sua vida, que é receber o amor do Pai e viver em novidade de vida. Deus quer que você tenha uma colheita farta, uma vida abundante. Deus quer que você hoje clame a Ele e diga: Senhor, recebe a minha vida nas Tuas mãos. Eu estava afastado, eu não tenho andado corretamente, eu quero colocar hoje Jesus em primeiro lugar. Você que é novo convertido, persevere, persevere. Deus tem muitas vitórias para a sua vida. Vamos falar com Deus.
Senhor, nos colocamos aqui, ó Deus, na Tua presença, felizes pela boa obra que o Senhor sempre realiza. Deus tremendo, Deus poderoso. Senhor, coloca a Tua mão de carinho em cada coração que tomou uma atitude aqui com o Senhor. O Senhor conhece a história de vida. Muitas vezes esse não é um momento fácil. Eu lembro do dia que eu tive que fazer essa caminhada. Quantas acusações eu ouvi de Satanás. Quantas coisas vieram ao meu ouvido, Pai. Quantas lembranças de que eu não merecia aquilo. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque essas pessoas venceram a si mesmas. Venceram toda a força contrária, segurando elas numa vida, numa história vazia de Deus. Mas estão aqui, ó Deus, se derramando no Teu altar. Agora em nome de Jesus, escreve cada nome definitivamente no livro da vida do Senhor. Transforma a história a partir de agora. Essa decisão foi tomada, ó Deus, no ímpeto de fé, dependendo do Senhor totalmente. Mas amanhã é segunda-feira. Talvez voltem para casa e haja uma situação lá, ó Deus, que as faça se afastarem dessa decisão tomada, se entristecerem novamente. Senhor, corta o laço de Satanás, quebra, anula o poder da estratégia do mal contra essas vidas. Senhor, nós repreendemos o espírito de confusão, de baderna, de vício. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, traz um renovo para que todos olhem e possam ver que uma nova história está sendo escrita pelas mãos de Deus. Muito obrigada pela segunda, terceira, décima chance que o Senhor nos dá. Deus amoroso, nós vamos agarrar essa chance agora para nunca mais soltar. Nos ensina a amar essas pessoas, ó Deus, a cuidar delas naquilo que elas precisam e que elas se acheguem a nós também. Nos dê um voto de confiança para que possamos ser suas amigas, seus amigos, irmãos em Cristo, e seja essa igreja uma nova família para cada uma dessas pessoas. Nos dê uma semana na Tua presença, Senhor, nos fortalece contra o mal. Senhor, nos santifica mais e mais. Queremos Te agradar, queremos trazer frutos para a Tua obra. Nós queremos ser um terreno onde a semente não morre, onde a Tua palavra frutifica, onde vidas serão alcançadas através das nossas vidas. Senhor, nos dê uma semana de paz. Dá uma semana de paz para o nosso Brasil. Traz uma resposta onde não estamos vendo saída. Que o nosso Brasil se vire para o Senhor. Nos ajuda a chegar em casa guardados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa a nossa igreja e a obra das nossas mãos. Tudo consagramos ao Senhor. Essa obra é do Senhor e para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.